Jornal Gazeta, online. Entrevista.
Um órgão fundamental para o corpo humano é o rim. No entanto, alguns números sobre ele preocupam. No Brasil, houve um aumento de quase 200% de pacientes com doença renal crônica, que precisam de diálise entre 2000 e 2016, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Pensando nesse assunto, conversa hoje com o Jornal Gazeta Online a doutora Giovana Basso. Ela é nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Me acompanham nessa entrevista os repórteres Leonardo Amaral, Bruna Salles e Rodrigo Freire. Doutora, seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online e obrigado pela sua disponibilidade.
Olá, Caio. Boa tarde, ouvinte. Eu que agradeço de ter esse espaço disponível para poder falar desse problema tão grande e desse órgão tão importante que é o rim.
Sem dúvidas, doutora. E para introduzir justamente esse assunto, qual a função do rim e por que ele é importante para o corpo humano?
Certo. Os rins, eles são dois, né? Eles são localizados no abdômen e eles são órgãos que basicamente fazem a filtragem, a purificação do sangue e produzem a urina. Então, a urina, ela é o dejeto, né? O que sobra que a gente precisa pôr para fora.
Uhum.
E com essa urina é feito um equilíbrio do organismo, então. De todo o equilíbrio do sangue, de acidez, de alcalose, dos minerais, dos eletrólitos que a gente tem, da quantidade de água. Então, além de purificar, o rim é responsável por todo esse equilíbrio. E são coisas que a gente não percebe no dia a dia, né? É a falta do rim que faz com que a gente tenha um grande problema e então começam os sintomas que o paciente pode ter.
Sem dúvidas. Rodrigo Freire.
Doutora, quais os cuidados que devemos ter com esse órgão, né? E que hábitos a gente deve evitar?
Tá. Antes de falar de cuidado, os rins, eles funcionam silenciosamente. E quando a gente fala de cuidados com os rins, a gente tem que se preocupar com as doenças, que são as principais danificadoras da função renal. E com o que a gente pode fazer para mantê-los saudáveis, então? Cuidados. A gente precisa beber bastante água, né? O rim, ele só vai funcionar bem e exercer a sua função se a gente tomar adequadamente água durante o dia. E não vale trocar água por refrigerante, não vale trocar água por suco, né? Quando eu falei dessas doenças que maltratam os rins, as principais doenças são as grandes conhecidas de todo mundo, que é a diabetes e a hipertensão, a pressão alta. Então, quem é um paciente que tem diabetes, quem é um paciente que tem pressão alta, precisa ter essas duas doenças muito bem tratadas para poder manter a saúde do seu rim também. É claro, tem aquelas recomendações que não são só para preservar a função renal, são para preservar a saúde de uma maneira geral, como não fumar, como evitar bebidas alcoólicas, como praticar algum exercício físico, né? Manter o peso bem controlado também. Mas especificamente, quando a gente vai para os cuidados específicos do rim, a gente tem que ficar muito atento à pressão alta e diabetes.
Tá certo. Bruna Salles.
Doutora, muitas doenças renais são assintomáticas, né? Como a pessoa pode descobrir a doença, então? Isso pode implicar em descobertas tardias?
Infelizmente, sim, as doenças renais, quase todas, elas são silenciosas. E as que não são, elas deixam bem claro que não são. Porque quem já não ouviu falar da famosa dor de pedra no rim, né? De cálcio renal. Então essa, quando a pessoa tem, fica bem claro, ela precisa ir num pronto atendimento. A dor é insuportável. Agora, as doenças que fazem com que o rim envelheça ou perca a sua função... E que são, então, causadas principalmente pelo diabetes e pela hipertensão, a pessoa não percebe que está perdendo função renal. Então, como que ela faz para descobrir e para fazer o diagnóstico precoce? Ela não precisa ir ao nefrologista, mas todo mundo vai anualmente em algum médico. Então, quando for no médico, precisa perguntar para ele: doutor, como está a minha função do rim? Como está a minha creatinina? Creatinina é um exame que a gente faz no sangue para ver como que está a função renal. E também, quase todos os médicos pedem um exame de urina. Então, você tem que perguntar para o seu médico também. Doutor, como está a função do meu rim? Como está a creatinina? Como está o meu exame de urina? Com isso, o seu médico é capaz de ver se está tudo bem ou não com o seu rim. No caso de ter alguma alteração, ou você já ter essas doenças que eu citei, diabetes, pressão alta, ou alguma história familiar de alguma doença renal, então, nesse caso, o melhor é ser encaminhado para acompanhar com o especialista, que, no caso, é a minha especialidade, que é o nefrologista.
Entendi, doutora. E justamente a partir desse momento do diagnóstico e tudo mais, como funciona o tratamento das doenças renais?
Certo. Então, o rim, ele é um órgão que ele funciona muito bem, funciona 24 horas por dia, silenciosamente. Agora, quando a doença afeta, ela também é silenciosa e ela causa danos que muitas vezes são irreparáveis. Então, por isso que a prevenção e o acompanhamento é muito importante. É como se você tiver a pele da gente, depois que a gente sofre um corte, a ferida pode até sarar, cicatrizar depois, mas fica uma marca, né? Que é
sim,
a cicatriz. Então, o rim também acontece isso. Quando ele tem uma lesão, ele fica com uma cicatriz. E se eu for acumulando uma cicatriz em cima de outra, no futuro eu vou ter um rim que não funciona mais. Então, tratar a doença renal significa acompanhar com um médico especialista, evitar novos danos, evitar com que essa doença progrida naquele momento que ela foi diagnosticada, que eu perca ainda mais a função renal, né? E aí a gente evita, aí então, esse paciente ele precisa evitar novos danos, cuidando muito bem, fazendo esses exames que eu falei, que é o exame de creatinina e urina no sangue, tendo a sua pressão alta muito bem cuidada, tendo o seu diabetes muito bem cuidado, fazendo a ingesta adequada de líquidos, parando de fumar. Então, é assim que eu evito que essa doença progrida. Para a doença renal, não existe um remédio que eu falo, ah, eu diagnostiquei, vou no nefrologista, ele me deu esse comprimido, eu vou tomar e eu vou estar curado. Não, você vai conviver com isso, tratar, cuidar, estabilizar a doença renal para evitar que ela chegue num estado terminal, né?
Então não basta um remédio, são os hábitos de saúde da pessoa no geral, né?
Isso, são os hábitos de saúde e os cuidados também com outras doenças, né? Que vão fazer com que a doença renal estabilize. Mas muitos pacientes, você não tem um remédio, uma cura? Não, não tem. A gente vai tratar daqui para frente, cuidar para que o seu rim não piore ainda mais, né?
Tá certo, estamos conversando com a doutora Giovanna Basso, ela é nefrologista e membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Leonardo Amaral.
Doutora, falando agora do transplante, em que casos eles são necessários?
Tá, então o transplante, assim como a diálise, que também muitas pessoas já ouviram falar, eles são terapias de substituição renal. O que, que é isso? Eu tenho um paciente que tem uma doença renal. É uma doença renal avançada, ou seja, os rins pararam de funcionar, eles não fazem mais nem um pouco daquela função que eles faziam. E esse paciente, ele precisa dos rins funcionando para poder continuar vivendo. É uma doença muito ameaçadora de vida. Então, esse paciente, ele chega num momento que ele precisa optar ou muitas vezes fazer até os dois tratamentos, e esses tratamentos são para o resto da vida, que é a diálise ou o transplante, ou a diálise depois do transplante, ou a transplante depois da diálise, isso cada caso é um caso, né? Então, esse paciente, ele vai ter a sua substituição da função renal por um novo rim, então, ele entra numa fila, ele vai receber um órgão, e esse órgão é colocado dentro da cavidade abdominal, e esse órgão vai fazer o paciente voltar, produzir a urina e ter todo aquele equilíbrio que eu falei, então, ele vai ser um transplantado de rim. Ou esse paciente vai fazer a diálise, que a diálise é uma máquina artificial, que é como se fosse um rim artificial que faz a purificação do sangue do paciente. E a gente tem dois tipos, tem a hemodiálise, que é pelo sangue, e tem a diálise peritoneal, que é pela barriga. Então, todos esses são tratamentos de substituição para os rins do paciente que não funcionam mais. E essa pergunta é importante também salientar que esse tratamento é para o resto da vida. Então, o paciente que faz o transplante, ele acaba tomando remédios para manter esse rim saudável transplantado nele para o resto da vida, ou ele vai fazer a diálise, hemodiálise ou a diálise peritoneal para o resto da vida.
E aí, no caso do transplante, quem pode doar um rim? Existe algum tipo de contraindicação no caso?
Bom, existem algumas contraindicações do próprio paciente, que às Sim. vezes a gente tem um paciente que não pode receber, mas aí isso é muito específico. Eu acho que quando a gente fala de doação, é muito importante a gente falar que doar é importante, mas não necessariamente eu, em vida, preciso doar o meu órgão, né? Então, hoje, uma das principais campanhas que nós, nefrologistas, médicos, na verdade, de todas as especialidades a gente faz, é seja um doador, avise em vida. Se um dia você vier, quando você vier a falecer e puder doar os seus órgãos, você vai estar salvando outras vidas também. Então, quem pode ser doador? Pessoas que foram a óbito. E existe também uma categoria, especificamente no transplante de rim, de doador vivo. Como a gente tem dois rins, pessoas que são saudáveis, que não têm diabetes, que não têm pressão alta, que se cuidam bastante, elas podem doar um dos rins para um familiar ou alguém que necessita. E aí, então, quem que pode ser um doador? Tem que ser alguma pessoa que seja bastante saudável. O rim dessa pessoa tem que ser saudável. Primeiro para quem recebe, primeiro para quem doa o rim, porque só vai ficar com um. Esse rim vai ficar um pouco sobrecarregado, então a gente precisa que essa pessoa tenha uma saúde nota 10. E quem vai receber um rim bem saudável também. Ou recebe de um doador em vida, ou recebe de um doador cadáver, que a gente chama, que é o doador falecido, né? E assim... Depois que a pessoa, a gente fala, sabe, é difícil ouvir isso, mas ninguém leva nada para debaixo da terra, né? Então, se você que está ouvindo quiser fazer alguma ação, além disso de cuidar, de prevenir a doença renal, mas uma ação efetiva de amor ao próximo, seja doador, depois que a gente morre, a gente não leva mais nada daqui, né? Então, para que você, por que você não avisar a sua família e depois que você... falecer, você salvar muitas vidas com seus órgãos, né?
A gente não vai estar precisando mais do rim, por exemplo, no caso, né?
Nem do rim, nem do coração, nem do
exato,
pulmão.
Exato, exato.
E você tem dois rins, então você pode doar, né, os dois. A fila de transplante, ela só anda se a gente tiver doadores e famílias aceitando isso, né?
Com certeza.
E, doutora, voltando agora ao tópico das doenças renais, existe algum grupo de risco que tenha maior tendência a tê-las?
Existe. Quando a gente fala de grupo de risco, a gente volta para aquelas duas doenças que eu falei, né? Diabetes e hipertensão. Se você tem diabetes ou hipertensão, infelizmente, você faz parte do grupo de risco para ter doença renal, então precisa... acompanhar com o seu médico e perguntar como que está a saúde dos seus rins. E um outro grupo de risco também são pessoas que têm uma doença renal na família. É porque muitas vezes a doença renal ela é de origem, digamos assim, genética, né? A pessoa tem porque tem. Ela nasceu com alguma predisposição, tem algum familiar que já tem, na família alguma história. Então, esse também é um grupo de risco para ter doença renal crônica. Tem uma outra coisa aqui que eu acho que vale a pena falar. Os pacientes que já têm algum problema renal, ou às vezes pacientes que são saudáveis, mas que fazem uso abusivo de algumas medicações, podem ter algum problema no rim também. E quando a gente fala de medicação, que medicação? Anti-inflamatório. Eles são vendidos facilmente em qualquer farmácia. Eu falo que é triste, porque no balcão da farmácia a gente tem um anti-inflamatório ali oferecido para qualquer um comprar sem receita. Então, a automedicação também expõe a pessoa a um risco de doença renal crônica. Então, não tome anti-inflamatório sem conversar com seu médico antes, principalmente não compre no balcão da farmácia e faça uma farmácia em casa e tome sempre que tiver alguma dor. Peça uma orientação antes, porque você pode estar prejudicando um dos seus órgãos com esse uso inadvertido e abusivo de uma medicação sem prescrição médica.
Com certeza. Doutora, muito obrigado, então, pela entrevista. Realmente foi bastante relevante para a gente tratar desse assunto, né? Muito obrigado, de verdade. Nos ajudou bastante a tirar nossas dúvidas, né?
Eu que agradeço, Caio, toda a equipe, ouvinte. E vamos cuidar dos rins, né?
Sem dúvidas, doutora. Muito obrigado. Até uma próxima.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
Jornal Gazeta. Online. Online.